Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, o nosso pregador é o Reverendo Raimundo Arruda Feitosas. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana, em Coroado 3. É do Presbitério Sul da Amazônia, é vice-presidente desse presbitério e está no âmbito do Sínodo Setentrional. Reverendo, o senhor tem a palavra, Deus muito o abençoe.
Muito obrigado por mais uma oportunidade de podermos compartilhar a palavra de Deus. E numa noite tão especial, não é? 24, véspera do Natal, que se comemora no Brasil e em muitos países do mundo, pensando no nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor. De fato, comemorar significa se juntar para trazer à memória algum fato importante. E isso significa que nós estamos aqui diante de um dos fatos mais importantes da história humana. É o nascimento, a encarnação do Verbo. Jesus nasceu em Belém e ele é o Salvador do mundo. Nós sabemos que não temos uma data precisa do nascimento de Cristo, mas isso não tira a importância do dia 24 e do dia 25 de dezembro para memorarmos o que aconteceu. O apóstolo Paulo mesmo, em Colossenses 4, 5, disse assim, ele disse, aproveitai, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Nesse mesmo contexto, ele diz que orem para que Deus nos abra portas à palavra. E eu vejo no dezembro, no final de ano, nessa época natalina, onde cores, formas, luzes são postas, onde nós nos concentramos em reunir a família, uma grande oportunidade para falar acerca do Deus Salvador, da história da redenção até nós. Hoje, especialmente, gostaria de pensar sobre um homem que figurou no cenário do Natal, chamado Simeão. Simeão, ele está sendo mostrado pelo evangelista Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao 35. E a nossa proposta é pensarmos como Simeão via o Natal de Jesus e como nós estamos vendo o Natal de Jesus. Ora, quando diz a palavra de Deus assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E aqui nós já temos uma primeira informação sobre o Natal de Cristo. Ele era esperado como a consolação de Israel. Ou seja, a resposta para os seus maiores anseios. Cristo é a resposta para o maior anseio humano. Ele é a consolação. Diz a palavra de Deus ainda, seguindo o versículo 25 do capítulo 2 de Lucas, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E aqui temos mais uma informação. O Natal seria do Cristo, daquele que é o ungido de Deus como profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele é a boca de Deus. Como sacerdote, ele é o nosso intercessor, que seria e foi, de fato, o sacrifício em favor do seu povo, e como rei, ele é aquele que é o prometido da casa de Davi, cujo reinado não terá fim, um reinado eterno, um reinado firmado na justiça e no juízo, como nós aprendemos lá em Isaías capítulo 9, versículos 6, 7 e até o primeiro versículo. Ora, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Já oramos com o nosso querido irmão Simas pela essa palavra. Temos orado para que Deus use-a para a glória dele e para a nossa edificação, de maneira que sejamos encorajados como crentes, e também aqueles que ouvirão a palavra, talvez o evangelho pela primeira vez, através do veículo Rádio SAF, que tem sido uma bênção, como também tem sido uma bênção os momentos de intercessão destas senhoras valorosas, que se interpõem entre Deus e o rebanho do Senhor, os ministros do Senhor, como verdadeiras mães intercessoras. Nós louvamos a Deus pela vida das irmãs. Mas voltando aqui ao tema, como Simeão via o Natal? E nós precisamos olhar aqui, então, a primeira proposição. Simeão cria no Deus fiel. O Natal era uma das evidências da fidelidade de Deus. Simeão via a promessa para ele cumprida. Havia uma promessa para Adão: na semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Havia uma promessa através de Moisés, em Deuteronômio: Deus vai fazer surgir um profeta semelhante a mim, que vocês vão ouvir a ele. Havia promessas para a casa de Davi, um reino que não teria fim, um reinado que não teria fim, que vinha de Jessé, de Davi. Havia um profeta messiânico como Isaías, que nós apreciamos, que fala da virgem que conceberá e dará à luz um filho, e esse menino seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, um governo eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6. E agora é o próprio Simeão que recebe pessoalmente essa promessa, dizendo: Deus, você não passará pela morte sem você contemplar o Messias. E ora, meus irmãos, esse homem piedoso viveu nessa expectativa até aquele dia em que José leva o menino para ser apresentado no 40º dia da purificação, porque a purificação dos meninos era 7 dias, eram 7 dias e mais 33 dias. Então eles levavam ao templo, algumas, se fosse uma família pobre, duas rolas ou dois pombinhos, e ali sacrificavam. E Jesus passa por todo o processo instituído de purificação, e a gente pergunta: mas como um puro precisa de purificação? Aquilo era uma purificação de sombras que apontava para o verdadeiro cordeiro que morreria depois, e Jesus, ao nascer, já estava ali na posição daquele que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O processo redentor, ele começa na eternidade, mas no nascimento ele concretiza-se com a chegada de Jesus, que já começa a experimentar todas as agruras e as adversidades e as consequências do pecado sobre si. Sendo ele justo e santo, ele recebe sobre si os nossos pecados. E ele toma a criança nos braços e ele diz: Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Veja que Simeão é comprometido com a palavra de Deus. E o verdadeiro Natal, ele é compreendido a partir da revelação de Deus, da palavra de Deus. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, diz em Josué, capítulo 21, versículo 45. Simeão viu cumprida a palavra do Senhor. Como diz também em 1 Reis 8, 55 e 56, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés. Isso nos ensina que o Natal também reforça e nos relembra o Deus fiel. E isso é muito bom para aqueles que creem, mas deve ser uma advertência severa para aqueles que continuam obstinados nos seus pecados, porque Deus também cumprirá rigorosamente não só as suas promessas, mas também as suas ameaças, porque Ele é um Deus fiel, ele não mente. Como dizem Atos, capítulo 13, versículo 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Simeão viu o Natal de Cristo como aquele cumprimento das promessas que o Deus fiel nos faz. Em segundo lugar, também nós olhando para este texto e vemos Simeão, que Simeão cria que Deus abençoaria as nações com a salvação. Natal era para Abraão a bênção para todos os povos. Deus já tinha prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos isso lá em Gênesis 12 e também em Gênesis 17. E agora Simeão, com a criança nos braços, ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, do teu povo de Israel. Veja que Simeão já vislumbrava as missões transculturais. Simeão já vislumbrava nações sendo alcançadas. E eu fico tão contente pela iniciativa, pelo trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, através de suas juntas missionárias. Fiquei tão contente de ouvir o presidente da Missão Kaiowá, por quem nós oramos, e nós vemos ministros espalhados por todas as partes do país e do mundo pregando essa verdade, que Jesus nasceu para ser não só o Salvador, mas o Salvador de todo aquele que crê em todos os povos, nações e línguas. Ele é a luz para a revelação aos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, diz Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, para o povo que estava na escuridão, nas trevas, sem direção. Jesus é a luz. A história da redenção sempre inclui os povos não hebreus. Em Gênesis 12, 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 18, 17 a 18, ele diz: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Em Gênesis 22, 17 a 18, ele diz, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Veja que a obediência de servos de Deus foram instrumentos da graça de Deus para o nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. E em Salmo 22, 27 a 28 diz, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. E então, nos braços de Simeão estava aquele que é luz para os gentios, e Simeão sente toda essa emoção e poder do nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. Também no Salmo 67 diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoa e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidades e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Isso é missões. O Natal de Jesus é a chegada da esperança de todos os povos, nações e línguas em toda a face da terra e chegou até os confins do mundo. Eu moro, por exemplo, nos confins do mundo. Dizem que Manaus fica perto do confim do mundo e o missionário agora, reverendo Arnóbio, que é o nosso presidente do presbitério, está sendo enviado para Lábrea. E o primeiro missionário que chega em Lábrea foi o reverendo, o pastor Frederico Orr, e lá ele disse, agora sim, eu estou nos confins da terra. Mas tem lugares mais distantes. Uma congregação do nosso concílio fica a 1.060 quilômetros a partir de Manaus. E nós fizemos já a reunião do presbitério lá, indo de estrada, mais de 13 horas de estrada. É muito distante, mas lá está sendo pregado a palavra de Deus. Porque Cristo é a esperança das nações. Simeão cria que Deus abençoaria as nações. Ele canta no Salmo 96, o salmista, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. E quando eu vejo árvores coloridas, cheias de luzes, quando eu vejo os pontos turísticos das cidades, todas bem iluminadas, com estrelas coroando o topo das árvores ou daquelas ornamentações, eu vejo eles estão, de alguma forma, fazendo-nos lembrar onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Sabe, queridos irmãos e irmãs, o Natal nos lembra esse poder missionário. E há outros textos, como o Salmo 66, 18, fala sobre que eles virão e contemplarão a glória do Senhor. Jeremias 3, 17 diz, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. E em Marcos, capítulo 13, versículo 10, diz, mas era necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E o evangelho é boas novas de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu, ele está entre nós e ele dará a sua vida por nós como deu. Nós temos esperança por causa de Jesus Cristo. Por isso que em Lucas 21, 24 diz: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha só, não pense que o Natal é uma oportunidade que durará para sempre a lembrança da salvação, mas tem um tempo pré-determinado. Muito bem. Em terceiro lugar, Simeão sabia que a presença do Messias era a presença do juiz de Deus, do juízo de Deus e da justificação pela fé. Ele fala no capítulo 2, versículo 33, que os pais estavam admirados, e no 34, Simeão os abençoou e disse a Maria: Mãe do menino, este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Finalmente, em quarto lugar, Simeão entendeu que do nascimento até a morte de Jesus seria sofrimento. Ele não era uma pessoa que não vislumbrava o preço da salvação. Ele diz para Maria: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essa é uma, segundo Calvino, João Calvino disse, uma advertência necessária a uma mãe que talvez pudesse esperar louvores ao seu filho e que enfrentaria rejeição, escárnio e morte. Isso colocando nas minhas palavras. Isso significa que Deus não alimenta expectativas fantasiosas, segundo Calvino, em seus servos, mas diz claramente o que lhes aguarda aqui na eternidade. A gloriosa vida eterna, ela tem um preço, porque aquele menino que nos nasceu, ele sofreria. O sofrimento revela a alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então ele está com o menino no colo, e eu imagino aquele homem dizendo: eu já estou pronto para partir, mas ele vai pagar o preço da minha redenção. Ele sofrerá o castigo que me traz a paz. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que pedem sinais, rejeitam a mensagem da cruz. Aqueles que buscam sabedoria humana rejeitam a mensagem da cruz. Mas aqueles que olham para o sofrimento do Salvador, que é Cristo o Senhor, a mensagem do Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê, porque houve um substituto ali no Calvário. E para que finalizemos, nós podemos dizer que o Natal de Jesus foi para Simeão um Natal verdadeiro. Ele é para você? O Natal de Jesus lhe desperta para a reconciliação com Deus, com a família e para ou para outro sentimento, só apenas comida, bebida e às vezes piadas indecorosas. Quantos aproveitam uma data tão especial como essa para distorcer valores do reino, para banalizar o sagrado? Simeão olhou Jesus e ele olhou com satisfação. Eu já estou completo. Eu já até posso partir para a eternidade. Todos os crentes verdadeiros, eles se alegram em viver, eles não querem morrer, mas se a morte vier, eles estão prontos. Você já entendeu que o Natal de Jesus não é um feliz Natal para quem não crê? Assim, feliz Natal equivale a dizer: creio em Jesus como seu Salvador e Senhor. Feliz Natal significa: olhem para a mensagem do anjo que disse: não temais. Eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus das maiores alturas e paz entre os homens a quem ele escolheu. Natal é paz para quem recebe Jesus como o Salvador, o Cristo, o Senhor, o Rei da Glória. Por isso que aquele ladrão na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque ali na manjedoura estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. Por isso que Deus nos abençoe e nos faça ter a visão e o sentimento, e sem romantismo, sem fantasia, um evangelho firme, consciente de que a nossa glória custou a humilhação do Filho de Deus. Que Deus nos abençoe.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa Safiora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de Safis.